primeiro presidente de origem operária da história do Brasil. Um torneiro mecânico que apostou no sindicalismo e chegou ao posto máximo da política não uma nem duas, mas três vezes pelo voto direto, algo inédito no país. Um líder de esquerda que enfrentou tragédias pessoais, enfrentou a cadeia por duas vezes, passou por escândalos de corrupção e ainda assim permanece aos 77 anos como a força mais relevante da disputa de poder nacional. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite e que nesse domingo tem uma edição extra.
Primeiro de janeiro de 2023, dia em que o Brasil mudou de presidente. Sai Jair Bolsonaro, um político de extrema direita que governou o país nos últimos 4 anos. Entra Luiz Inácio Lula da Silva, um político de esquerda cuja trajetória se confunde com a busca brasileira pela consolidação de sua democracia. Neste episódio, o Durma com essa resgata a história deste líder popular que desperta amor e esperança em parte da população, mas também ódio e medo em outra parte significativa.
Lula nasceu em Garanhuns, em sertão pernambucano, em 27 de outubro de 1945. Dias depois, muito longe dali, no Rio de Janeiro, Getúlio Vargas seria deposto da presidência da República, que vinha ocupando havia 15 anos, 8 deles como ditador do Estado Novo. Lula é filho de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo, a dona Lindu. O casal de lavradores teve 12 filhos, mas só 8 sobreviveram. Lula foi o 7º deles. Ao se separar de Dona Lindu, Aristides viria a ter outros 10 filhos.
Após a infância pobre no sertão de Pernambuco, Lula e sua família se mudaram para São Paulo numa viagem de caminhão pau de arara que durou 13 dias. Ele começou a trabalhar ainda na infância como ambulante e engraxate em Vicente de Carvalho, bairro pobre do Guarujá. Quando concluiu o ensino fundamental, já vivendo na capital paulista, conseguiu um emprego em uma fábrica de parafusos e depois se formou torneiro mecânico pelo SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
Com 17 anos, Lula arrumou trabalho numa metalúrgica. Foi ali que, em 1964, ele teve o dedo mínimo decepado após um colega cochilar e soltar a prensa que operava. Na política, o país vivia um momento grave. Foi naquele ano que as Forças Armadas e setores civis da sociedade levaram a cabo um golpe de Estado para tirar do poder o presidente João Goulart, o Jango.
Os militares tomaram o poder à força e instalaram uma nova ditadura no Brasil. Nesse período, Lula foi trabalhar em uma montadora em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Dizia não gostar de política, mas foi atraído para o Sindicato dos Metalúrgicos em 1967 pelo irmão José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, um ex-militante do Partido Comunista Brasileiro.
Lula se casou com Lourdes, mineira nascida na zona rural de Montes Claros. Grávida, ela foi dar à luz no hospital. Na sala de espera, Lula foi interpelado pelo médico, que perguntou: "O senhor é o senhor Luiz?" Ao ouvir que sim, o médico disse: "O senhor precisa ser forte para ouvir o que vou lhe dizer. Seu filho nasceu morto. É preciso ser mais forte ainda, porque sua mulher também morreu."
Anos depois, já em 1974, Lula se casou de novo, agora com a Marisa Letícia, a quem chamava de galega, e com quem teve 3 filhos. Marisa já tinha um filho de um relacionamento anterior. Lula também já tinha uma filha, fruto de um relacionamento com uma namorada. O Brasil tinha passado pelos chamados anos de chumbo, com torturas e assassinatos de adversários políticos do regime a todo vapor nos porões da ditadura. Mas naquele ano, o novo presidente-general, Ernesto Geisel, tomava posse prometendo uma distensão política lenta e gradual no país.
Lula virou presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Mergulhou na política, passou a viajar, a participar de debates. A promessa era de distensão, mas a violência do regime militar permanecia. Frei Chico, seu irmão, foi preso e torturado. Os sindicalistas se politizaram ainda mais. Em 1978, estourou a primeira grande greve no ABC. A figura de Lula despontou. As greves enfrentavam diretamente a ditadura porque eram proibidas pelo regime. Os metalúrgicos do ABC permaneciam mobilizados mesmo diante da repressão policial. Pararam de novo em 1979, ano em que foi aprovada a Lei de Anistia, um perdão aos crimes políticos do regime e também dos opositores do regime. Os metalúrgicos pararam de novo em 1980. Lula comandava grandes comícios no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo, alguns diante de 60 mil pessoas.
Se os companheiros decidirem continuar a greve, é para decidir com muita coragem.
Até que ele foi preso.
O líder sindical foi levado para a cadeia pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, com base na Lei de Segurança Nacional. Foram 31 dias de prisão, durante os quais o movimento grevista ganhou força na opinião pública. O historiador Francisco Macedo comentou aquele momento numa entrevista à BBC Brasil, abre aspas para ele. A luta passou a ser não apenas pelo aumento salarial, mas pela democracia também. Eles, os trabalhadores, perceberam que sem a democracia, a luta nunca chegaria a um resultado, fecha aspas.
Foi também em 1980 que Lula ajudou a fundar o PT, um partido que tinha em sua base sindicalistas, intelectuais, setores da Igreja Católica e estudantes. O passo seguinte seria disputar uma eleição, algo que aconteceu 2 anos depois, em 1982. Lula saiu para governador em São Paulo. Dizia que trabalhador tinha que votar em trabalhador. Mas não foi muito bem, recebeu pouco mais de 10% dos votos. Em 1983, ajudou a fundar a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, maior central sindical do país.
A primeira vitória eleitoral viria em 1986, ao ser eleito para a Assembleia Nacional Constituinte. Lula iria ajudar a escrever a Lei Máxima do País, uma carta que representava um pacto social para superar a ditadura que havia governado o Brasil até o ano anterior. A Constituição foi promulgada em 1988, com a promessa de reconstrução democrática. O Brasil teria então sua primeira eleição presidencial com voto direto após décadas. E foi a partir dali que ficou claro que a disputa da política nacional passaria inevitavelmente pelo Partido dos Trabalhadores e por seu principal líder.
Lula foi ao segundo turno contra Fernando Collor de Mello em 1989. Já naquela época, ele era temido por empresários. Seu discurso era considerado radical. Mário Amato, então presidente da Fiesp, a Federação dos Industriais Paulistas, disse que se o petista ganhasse, 800 mil empresários fugiriam do Brasil. Para você ouvinte que não era nascido naquela época, sim, já naquela eleição se falava do medo do comunismo. E sim, naquela eleição o jogo já era pesado. Collor levou a ex-namorada de Lula, com quem ele tinha tido uma filha nos anos 70, para dizer que o petista tinha sugerido que ela abortasse. Lula negou e obteve na Justiça Eleitoral direito de resposta no programa do adversário.
O Lula foi longe em 1989, apesar da derrota. Sem mandato, o petista precisava aparecer. E aí, deu início às caravanas da cidadania, já em 1993, viajando por centenas de cidades em todo o país. As viagens eram pautadas por um discurso de combate à corrupção, de combate a privilégios e de combate à fome. Essas caravanas serviram de base para a campanha presidencial de 1994, em que o Lula acabou derrotado por Fernando Henrique Cardoso, FHC, que estava embalado pelo lançamento do Plano Real. O desfecho foi o mesmo nas eleições de 1998, quando o Tucano foi reeleito.
Em 2002, com o governo FHC desgastado por crises econômicas e pelo apagão no setor elétrico, Lula foi, enfim, eleito presidente da República. A campanha foi feita no estilo paz e amor. Com um discurso mais ameno, o ex-torneiro mecânico conseguiu superar a resistência de parte do eleitorado e do setor financeiro. Pela primeira vez na história, o Brasil seria governado por um político de origem operária. Lula prometeu combater a fome e garantir 3 refeições ao dia aos brasileiros.
Foi no terceiro ano de mandato que uma sombra passou a pairar sobre o PT e sobre Lula. Em 2005, veio à tona o escândalo do Mensalão, um esquema de pagamento de partidos aliados do Congresso, que os petistas diziam ser apenas Caixa 2, mas que posteriormente seria classificado como compra de votos pelo Supremo Tribunal Federal. Era um baque enorme num partido que cresceu apontando o dedo para escândalos de corrupção de adversários.
Acusações e contradições em Brasília.
Pistas concretas sobre saques milionários.
As investigações sobre o escândalo do Mensalão.
CPI dos Correios.
Governo e oposição batem boca sobre depoimentos.
O governo Lula, porém, tinha bons resultados econômicos e sociais. O Bolsa Família se espalhou pelo país, auxiliando famílias de baixa renda e estimulando a frequência escolar e a vacinação de crianças. O aumento do salário mínimo, para além da inflação, deu um novo impulso à classe trabalhadora. O petista foi reeleito. O Brasil entrou num estado de euforia. Se garantiu como país sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Descobriu o pré-sal, ganhou protagonismo internacional. Lula não só se reelegeu, como ajudou a reeleger sua sucessora, Dilma Rousseff. Dilma que também foi reeleita. Ou seja, o PT saiu vitorioso de 4 eleições presidenciais seguidas.
Mas a economia não se sustentou, a crise recrudesceu, o país entrou em recessão e um novo grande escândalo bateu à porta a partir da Operação Lava Jato. O PT e o seu principal líder entrariam em seu pior momento. O antipetismo começava a se transformar numa grande força política.
No curso das investigações sobre desvios na Petrobras tocadas pela Lava Jato, Lula foi acusado de ser beneficiado e de liderar o esquema em que partidos recebiam propinas em troca de favores a empreiteiros. Políticos, parlamentares e empresários foram investigados e acusados em decorrência da operação. Nesse contexto, somado a uma crise política, Dilma sofreu impeachment. Não por denúncias de corrupção, mas por acusações de manobras fiscais. O PT sofreu uma dura derrota nas eleições municipais de 2016.
Em fevereiro de 2017, o Lula passou por mais um drama pessoal. Sua esposa, Marisa Letícia, morreu depois de um acidente vascular cerebral hemorrágico, um AVC. Ao baque pessoal se somou um baque político. Em julho de 2017, mesmo ano, o Lula foi condenado à prisão pelo juiz federal Sérgio Moro no caso do Triplex de Guarujá, em que era acusado de receber um apartamento no litoral paulista de uma empreiteira. No início de 2018, em ritmo acelerado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, confirmou a condenação, impondo ao petista uma pena de 12 anos e um mês de detenção. O Lula recorreu ao Supremo. Sob pressão da opinião pública e até do comandante do Exército, os ministros do tribunal negaram um habeas corpus ao ex-presidente. O Lula foi pela segunda vez para a cadeia, agora por corrupção e lavagem de dinheiro. Antes de se entregar, ele discursou para apoiadores em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC, seu berço político.
Eu não estou escondido, eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência.
O antipetismo se espalhou pelo Brasil. A corrupção não tinha sido inventada pelo PT, a própria Operação Lava Jato mostrava isso. Mas o partido era o foco central, tanto dos investigadores, dos procuradores da República, quanto do juiz Sérgio Moro. Lula virou boneco inflável gigante, batizado de Pichuleco. Foi proibido de disputar as eleições de 2018. Moro virou super-homem. A classe política praticamente se desintegrou. O país então elegeu Jair Bolsonaro, um defensor da ditadura e dos seus torturadores e inimigo declarado das minorias. Um político de viés autoritário, emoldurado por um discurso ultraliberal na economia.
O Lula ficou 580 dias na cadeia, numa cela da Polícia Federal em Curitiba. Ficou amigo dos policiais carcereiros, mas sofreu restrições. Na campanha, não pôde dar entrevistas. Já em janeiro de 2019, foi proibido pela Justiça de Curitiba de ir ao funeral do irmão Genival Inácio da Silva, que tinha morrido aos 79 anos. O baque pessoal maior, porém, veio no mês seguinte, com a morte por infecção generalizada do neto Arthur Lula da Silva, de apenas 7 anos. Dessa vez, a justiça autorizou o petista a ir ao funeral.
O PT, avariado, tentava se reconstruir. O principal líder do partido, por sua vez, amargava mais condenações em Curitiba e confirmações das condenações em instâncias superiores. A maré começou a mudar com o aumento dos questionamentos aos métodos da Lava Jato, algo reforçado pelo vazamento de mensagens em que procuradores e Sérgio Moro faziam combinações para cercar Lula, algo que não é permitido. A saída de Lula da cadeia ocorreu em novembro de 2019, com a mudança de entendimento do Supremo sobre prisões em segunda instância.
A virada de jogo na política veio em março de 2021. quando o Supremo anulou todas as condenações do Lula. Para o tribunal, o petista não deveria ter sido julgado pela Justiça de Curitiba, pois o seu caso não envolvia desvios na Petrobras, algo que era condição para um caso ficar na vara da Lava Jato da capital paranaense. Além disso, Sérgio Moro, que já tinha abandonado a magistratura para ser ministro do Bolsonaro, foi considerado suspeito pelo Supremo. O tribunal disse que ele agiu com parcialidade ao conduzir os processos do Lula. O petista ainda obteve uma série de vitórias judiciais em outras frentes.
Lula estava livre para disputar mais uma eleição. Na vida pessoal, ele se casou de novo, agora com Rosângela, a Janja. No cenário político, tinha a seu lado uma disposição de setores da sociedade de barrar um segundo mandato de Bolsonaro, cujo governo vinha marcado pelo descaso na pandemia de Covid-19, pelo negacionismo, pelo atraso na compra de vacinas e por inúmeros ataques às instituições. Sim, o antipetismo ainda estava muito presente, mas havia também um antibolsonarismo. Lula, o maior líder da esquerda brasileira, tinha diante de si Bolsonaro, um líder de extrema-direita que acabava por abarcar todo esse espectro político, trazendo para si o apoio de setores que rechaçam o PT.
Foi uma eleição muito bruta, como você acompanhou aqui no Durma com Essa. Assédio eleitoral, caos informacional, fantasma do comunismo de novo, exploração da questão do aborto de novo e, talvez, uma inédita mobilização da máquina pública para garantir uma reeleição. O resultado foi apertado. O Lula venceu. O Bolsonaro nem cumprimentou o adversário e viajou para os Estados Unidos. Seus apoiadores ainda tentaram radicalizar com pedidos de golpe militar, mas receberam respostas da justiça. Lula tem diante de si agora o desafio de um terceiro mandato. Um mandato de reconstrução, nas palavras que ele usou no discurso de posse no Congresso. Um novo capítulo para um personagem cuja história completa ainda está por ser escrita.
Sob os ventos da redemocratização, dizíamos: ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer: democracia para sempre.
Com roteiro e produção de Conrado Corsaletti, edição de texto de Letícia Arcoverde, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui ou Durma com Essa. Na segunda-feira a gente está de volta. Até lá!